Boa tarde aos queridos amigos, aos colegas que fazem o curso Uma Educação para o Pensamento. Não é a única, há várias formas. Estamos vendo um dos caminhos via filosofia clínica. A nossa aula de hoje pressupõe um aprofundamento importante, dadas as aulas anteriores. Esse aprofundamento continuará durante as próximas aulas. Para isso, vou recorrer a um dado de semiose importante. Durante a semana, pensei em várias obras que poderiam atender e nos ajudar, e esta obra ficava retornando todo o tempo. Vou utilizá-la com vocês. Primeiro, vamos a um breve contexto, está bem? Há muito, muito tempo, longe do nosso lindo país, aconteceu um fenômeno que até então Roma não tinha visto. E era a existência de dois imperadores, concomitantes, né? E de um lado o Marco Aurélio, de outro lado Lúcio, que acabou, aliás, se casando com a filha de Marco Aurélio. E que morreu naquela terrível peste que houve, que ceifou muitas vidas. E o fato é que Marco Aurélio, aliás, é uma personalidade que, quando a gente lê, por exemplo, as Meditações, né, a gente fica curioso quanto a uma série de elementos. Ele cita, logo no início das Meditações, que ele recebeu do avô tal coisa, da mãe tal coisa e do pai tal temperamento, só que ele conviveu com o pai dele até os 3 anos de idade. O pai dele morre e não se tem esclarecimento sobre isso. Também atribuições, né? O Marco Aurélio tem partes das Meditações, por exemplo, que ele atribui a Epiteto determinado ensinamento ou dizer, e não se tem em nenhum lugar da história que se saiba essa citação. Num registro inédito, talvez, né, de Marco Aurélio. Ele teve grandes professores, investiram muito na educação do Marco Aurélio, e então ele se torna imperador, um dos imperadores romanos. Depois, quando morre Lúcio, ele fica, Lúcio Vero, né? Ele se torna o único imperador. Bem, o Marco Aurélio viveu pouco, viveu em torno de 60 anos, e ele nos deixou uma das obras mais importantes da literatura filosófica. E nós vamos utilizar esta obra, As Meditações de Marco Aurélio, como um aporte ao nosso estudo. Ele nos dará vários elementos importantes aqui. Separei muitos trechos dessa linda obra. Vocês encontram na íntegra essa obra, em várias plataformas. Ela é muito conhecida, e quem estudou filosofia certamente a conhece de seus estudos. Então, agora vamos fazer alguns paralelismos no nosso trabalho. Nessa altura das nossas aulas, quarta, quinta, sexta aula, é muito provável que os senhores, e eu me refiro àqueles que têm levado a sério os estudos, né? Não é aquela coisa de estou estudando tal coisa e não está estudando coisa nenhuma. Me refiro aos que estão acompanhando de maneira diligente, carinhosa, cuidadosa, responsável. Estes, muito provavelmente, já identificaram determinados problemas, determinadas questões, já observaram o que carece de melhoria. Já constataram alguns enganos, entraves. Alguns ficaram felizes porque notaram que possuem o dom para o discernimento de problemas ligados ao pensamento, e assim sucessivamente. É provável que quase todos de vocês que estão hoje aqui na aula e os demais que se inscreveram e recebem as gravações, é provável que uma grande maioria já se deu conta da dificuldade de parte desta educação, uma vez que o pensamento é adulto, é um pensamento que carrega com ele vícios históricos, maneirismos, paparicos difíceis de remover, além de outras questões. Pois hoje vou passar aos senhores uma ferramenta muito consistente, vigorosa e que pode trazer várias melhorias nesse aspecto. Gostaria que, por favor, depois, na próxima aula, os senhores me cobrassem essas palavras. Inclusive, vocês receberão essa gravação da aula que estamos fazendo. Quando fiz esse curso em vários lugares do país, Curitiba, Porto Alegre, uma vez em Florianópolis, Teresina várias vezes, a Natal, fiz esse curso muito nosso, Centro-Oeste, Cuiabá, Campo Grande, Dourados, eu fiz várias vezes esse aulas, algumas introdutórias, outras mais profundas, porque considero, entre outras coisas, relevante para os nossos dias esse tipo, esse modo de educação. Ah, quando fiz esses elementos, usava muito um vice-conceito, uma figura de linguagem, que é a seguinte. Vocês conhecem as pipas, as pandorgas? Um dos poemas da nossa infância e da nossa vida, nos campos, nas pradarias, nas praias e nas colinas, sempre, por favor, longe dos fios, né? Então, a pandorga, se você cortar o fio dela e deixá-la simplesmente fluir, bom, aleatoriamente ela pode se perder. Pode subitamente, numa inclinação vertical, ir direto para o topo de uma árvore, de onde uma criança, às vezes, não, muito dificilmente retirará. Pode se desfazer, batendo contra um rochedo ou caindo dentro do mar. Então, sabemos da propriedade dessa parceria. A qual um cordão delicado, às vezes um cordão de nylon, às vezes um cordão de algodão, que não é muito recomendado, mas usam também. É nessa parceria, não se trata de você dominar a pandorga, nem ela dominar você, é uma parceria. Às vezes você se encanta e a pandorga parece ter vontade própria e faz floreios no ar, se mistura com as nuvens, parece, não é? Então, uma pequena gaivota passa perto dela. Parece que ela é mais gaivota do que a própria gaivota naquele voo. E assim vai. Essa coreografia existencial encontra paralelismo na educação de um pensar conforme estamos fazendo. Existiria esse fio que você, que é o todo desta situação, do qual o pensamento muitas vezes é uma parte, existiria esse fio que você, junto ao mar sereno, a um lago, a um pequeno curso de água, poderia segurar delicadamente nas mãos, olhando para o céu e cadenciar os movimentos desta pandorga, desta pipa, que é seu pensamento, e ele, em sintonia com você, com o mundo, com os ventos, fazer seu exercício existencial de criatura, de ser existente. Isso existe? Sim. Em muitos e muitos casos isso existe. E é a nossa aula de hoje é isso. Vamos trabalhar o dado de semiose, que utilizei em muitas aulas pelo país, mostrando em exercícios. Para os colegas, mostrando como se faz isso. Num delicado procedimento, um carinhoso procedimento, que exige humanismo, amor, conhecimento e que faz educar com suavidade o pensamento. Isso vocês aprenderão hoje, na nossa aula. Bem, basicamente, antes de mostrar para vocês, eu gostaria de ilustrar com algumas considerações das meditações de Marco Aurélio. Ele vai servir para nós como um pequeno espelho, imperfeito, mas próximo do que estamos tentando colocar. Lembrem que o Marco Aurélio era um estoico, e então todo o pensamento dele está imbuído desse estoicismo, desses elementos. Mas não é um fator que vai propriamente inviabilizar isso que vamos fazer aqui, mas que pede, sim, certos cuidados. Nas meditações de Marco Aurélio, que eu, no livro que eu tenho em mãos, papel, ele. Vocês sabem, as meditações são separadas em vários livros. E cada livro desses é pontuado, né? Número 1, 2, 3, 4, 5. E ele coloca axiomas, coloca reflexões avulsas, imagens, lembranças. É assim que são as meditações de Marco Aurélio. Então, no livro 1, ele começa agradecendo. A primeira frase que ele coloca no livro: aprendi com meu avô o caráter e a retidão. Aí ele vai colocando todos os bisavôs, os tutores dele, alguns professores pelos quais ele tinha um grande amor, como Rústico, né? O Rústico era um professor estoico famoso, era amigo pessoal do Marco Aurélio. Ele diz: devo a Rústico a minha compreensão de que preciso formar o meu caráter e discipliná-lo continuamente, o não me deixar desviar pelo meu interesse, pela retórica, o não compor tratados com base em questões especulativas e nem dar pequenos sermões moralizadores. Que não é bem o que ele faz no livro. Ele dá muitos sermões moralizadores ao longo desse livro. Muitos. Maravilhosos, mas muitos. Quando ele aprofunda, como eu disse, ele agradece o pai, com quem ele conviveu 3 anos, mas ele agradece professores, pessoas próximas a ele. Quando ele termina isso, lembrem, isso que ele acaba de fazer aqui no todo o livro 1 é o inventário dele, o exercício que vocês tinham que fazer para hoje. É a maneira que ele encontrou. Nós não encontramos aqui lamentações, perdas, elementos de rancor, não. Marco Aurélio, quando escreve essas linhas, já era um homem que havia educado seu pensamento conforme suas proposições e questões. Se querem saber parte do resultado disso, e não todo o resultado disso, depois da nossa aula, e por favor, depois, vocês podem pesquisar na internet sobre a vida de Marco Aurélio. É muito interessante. Vocês verão esse imperador romano metido em guerras, por exemplo, metido em problemas graves de Roma daquela época, e como ele reagiu a isso, como o que ele fez a partir dali, há quase 2.000 anos. O que esse pensamento que ele educou dessa forma ajudou na vida dele, para as coisas que ele não tinha o que fazer a respeito, infelizmente, para outras que ele tinha. É bem interessante fazer esse paralelismo. Então, Marco Aurélio começa a partilhar conosco, lembrando que ele teve os melhores professores da época dele, acesso aos melhores estudos da época dele. E ele utilizou isso tudo para quê? Para educar-se. Era um homem que acreditou profundamente nisso. E inova muito como imperador. Vocês, ao pesquisarem a história de como ele agiu, como ele fez como imperador, verão que há uma proximidade muito grande do que ele nos coloca aqui. Ao acordar pela manhã, isso ele já está no livro 2. Diga a você mesmo: hoje eu vou me deparar com intromissões, ingratidão, arrogância, desonestidade, inveja, avareza, tudo isso por parte de quem não sabe distinguir entre o bem e o mal. Mas eu já vi a beleza do bem e o horror do mal, e percebi que a natureza de quem pratica esse mal é semelhante à minha, não do mesmo sangue ou berço, mas com a mesma mente, dotado de uma parcela do divino. E assim sendo, nenhuma dessas coisas pode ferir-me, ninguém pode envolver-me naquilo que é feio. Quem pode envolver? Ele conta durante o livro que durante o processo de treinamento deles, ele passa por isso. Até que ele se convence do quanto ele vai querer entrar nessas coisas ou não vai querer. Mais adiante, ele diz que, lembre, como estoico, ele dará ênfase à razão. Okay? A razão será o carro condutor. No caso, se fosse dentro da filosofia clínica, nós diríamos o tópico 10, raciocínio, é o carro condutor da educação do pensamento de Marco Aurélio, junto com outros tópicos, como o estudo filosófico. Quer dizer, o estudo filosófico na época que ele tinha, os gregos, não é? Principalmente. Ele diz, a razão. Pensa na razão da seguinte forma. É como se ela fosse um homem idoso. Não deixes tornar-se um escravo, a sua razão, e que seja manipulada pelos seus impulsos egoístas, que esperneie contra o destino e o presente, e que nem desconfie do futuro. Mais adiante, ele se esparrama e diz: tudo o que é divino está impregnado de providência. Nem sequer os caprichos do acaso estão separados da natureza, isto é, do intricado tecido das disposições da providência. Por isso, dedica cada minuto, enquanto romano, Marco Aurélio era romano, sem Roma, né? Enquanto romano, enquanto homem, a fazer aquilo que está na sua mente, na sua frente, com uma dignidade precisa e genuína, com humanidade, vontade, com justiça. Aqui vamos às primeiras pontuações. Ora, quer dizer então que o pensamento não é só um amontoado de conceitos, que ele tem também outros caracteres e disposições? Sim. Quando você observar seu pensamento, como em aulas anteriores eu pedi, você notará que ele carrega ideologias, que ele se afina com determinadas coisas e não com outras, que ele dispõe de um certo caráter e propensão, de acordo com como ele foi conversando ao longo da vida. Isso é parte do ajuste. À medida que você vai permitindo passagem, permitindo que isso ocorra, eu vou parar, desligar o som um minutinho, que está balançando um caminhãozinho bem velhinho daqueles. Olha só um pouquinho para não interromper, eu vou desligar. Sim, o pensamento, então, ele tem esses elementos. Lembrem, por favor, de acolher o pensamento. De compreender, puxa, o meu pensamento que andou solto aí pela vida, ao Deus dará, ele gostou muito de certas questões ligadas a, por exemplo, no caso de Marco Aurélio, ao estoicismo, a um certo rigor filosófico da razão, etc. Outro vai descobrir, meu pensamento é muito malandro, se deixar ele não faz nada, fica na rede o dia inteiro. Ok, não é para brigar com ele, não. Nós estamos conversando. Isso que vocês estão vendo de Marco Aurélio, ele está mostrando o pensamento dele, parte de como ele educou e os amigos, as vizinhanças desse pensamento, aquilo que está com ele. E vejam, algo escrito há quase 2.000 anos, olhem quantas equivalências se encontram nos nossos dias. Uma parte ele diz assim: as coisas externas te distraem. Então, concede a ti mesmo tempo para poderes aprender algo de valor, para te deixar ser puxado para todas as direções. Certifica-te de que proteges contra todos os tipos de confusões. E nunca esqueça essas coisas: a natureza do mundo, a tua natureza, como te identificas com o mundo, qual fração dele estás ocupando, que és parte de uma natureza. E que ninguém pode te impedir de falar, de agir, sempre em harmonia com essa natureza. Marco Aurélio estivesse aqui conosco e falássemos a ele, Marco Aurélio, vamos participar desse trabalho, desse Uma Educação do Pensamento? E ele dissesse, ok, me interessei, como é que vocês estão fazendo? Nós veríamos com os exercícios todos que vocês fizeram, isso que vocês estão vendo aqui. Selecionei, em grande parte, elementos que mostram como ele, Marco Aurélio, pensava e como estruturou isso. Dentro disso, ele nos mostra os problemas de quem tenta fazer essa educação. Para ele, Marco Aurélio, um filósofo, um pensador, um imperador, um homem que teve que lidar com muitas questões, ele nos diz: nada é mais triste do que as pessoas que correm em círculos, esmiuçando o que está enterrado, espreitando as almas das pessoas ao redor, sem perceber que tudo o que é necessário é estar atento ao espírito que reside dentro de nós e venerá-lo com sinceridade. Venerar aqui significa mantê-lo livre de tumultos, de falta de objetivos, da insatisfação com a natureza, divina e humana. O que Marco Aurélio nos diz sobre a educação do pensamento dele? Que ele cuida desse pensamento, que não deixa andar em más companhias, segundo o que é má companhia para ele. Não liga hoje, por exemplo, numa série cheia de coisas terríveis, se isso não tem nada a ver com você. Na época dele não havia essas coisas. E num dado momento ele diz: mas em tudo isso, o que que vai poder nos guiar? Resposta de Marco Aurélio: apenas a filosofia. Isto é, garantir que o poder dentro de nós permanece em segurança e a salvo dos ataques, superior a todo prazer e a toda dor, não agindo sem ter um objetivo, ou com falsidade, dissimulação, sem depender das ações ou inações de outros. Será que ele conseguiu tudo isso que ele nos conta? Ele está sendo sincero conosco? Ele de fato educou o pensamento dele dessa forma? E ele diz que em muitos momentos não foi nada fácil. Ah, de fato é assim. Talvez estudando a vida de Marco Aurélio, vocês tenham uma das respostas para isso. Como ele enfrentou os dilemas, como ele viveu os problemas. Não desperdices o tempo que te resta de vida especulando sobre os outros, a não ser que possa afetar um bem comum. Fazê-lo irá impedir você de fazer algo útil. Estarás demasiado preocupado com o que o fulano está a fazer, e por quê, e com o que está a dizer, ou pensar, ou planear, e todas as coisas que desviam e impeçam de te focares na tua própria mente. Precisas, portanto, evitar que determinadas coisas entrem na tua linha de pensamento. Tudo que é aleatório, que seja irrelevante, certamente tudo de natureza egoísta ou maliciosa, deves habituar-te a disciplinar teu pensamento, de modo a que, se alguém te perguntar em que estás pensando, possas responder de imediato e honestamente que estás a pensar nisto ou naquilo, e será óbvio que para qualquer um os teus pensamentos são diretos, simples e bondosos. Isso que ele está dizendo aqui é um spoiler sobre uma coisa que a gente vai fazer em breve, ok? Que é recuperar o lastro do pensamento. Mas isso é uma lição lá para frente, tá? Alguns, de tanto pensar qualquer coisa, nem acreditam mais naquilo que pensam, não dão qualquer veracidade e força. Mas existem maneiras de se conciliar com isso, e nós veremos numa das aulas lá para frente. Como devemos agir, então, quanto a tudo isso que ele está falando? Ele diz assim, ó: nunca por impulsos, nem por egoísmo, não sem ponderação ou meras impressões. Não devemos cair em pretensionismos de pensamento. Evitar excesso de palavras, ações desnecessárias. Deixa o espírito que habita dentro de nós representar um homem, representar um adulto, um romano, um soberano. tomar o seu lugar como um soldado à espera pacientemente de seu sinal de retirada do campo de batalha da vida. Ele fala muito sobre a morte, o livro inteiro ele fala como estoico, né? Muito sobre a morte. Ah, uma mente disciplinada e purificada, não há sinal de corrupção, sujidade, nem lixo. Nunca o destino poderá arrancar tal vida por realizar, como se fosse um ator a deixar o palco no meio da atuação, antes que a peça termine. Portanto, respeita o teu poder de formar pensamentos. É o que protege a tua mente de formar falsas percepções, em desacordo com a tua natureza e a de qualquer ser racional. Muito bem, senhores. Após esses elementos, sei que apreciaram, é belíssimo, não é? E faz todo sentido numa época como a nossa, apesar do preciosismo que impera. Mas essa era a busca do Marco Aurélio. Existiria, se Marco Aurélio estivesse aqui conosco, meios de ele, mediante recursos suaves, se aproximar mais disso que ele está tentando fazer, buscando fazer? Evidentemente, como somos filósofos e filósofos clínicos, nós diríamos ao Marco Aurélio: até posso te ajudar, tentar te ajudar, desde que primeiro eu compreenda a tua historicidade, compreenda parte da tua estruturação e da maneira como você está no mundo e o mundo ao seu redor. Do contrário, na tentativa de te ajudar, eu posso te atrapalhar. E não é meu intuito esse. Marco Aurélio talvez nos desse audição. Como estoico que era, e diante desse discurso, provavelmente sim. Então, nós explicaríamos a ele o que eu vou explicar a vocês. Vou passar exercícios. Bem-aventurado, bem feliz de vocês, aquele que fizer isso que eu vou dizer. Acho que com as aulas anteriores vai ganhar um grande presente, bem antes do Natal. Próxima aula vocês me dirão. Vou mostrar uma pequena prótese existencial, um pequeno recurso submodal que permite a você, com carinho, com amor, educar de maneira branda um pensamento para as melhores premissas. E o intuito aqui sempre será esse: para as melhores premissas, para o amor, para a transcendência, Deus, conforme os prejuízos do professor. Se quiserem um dia aprender coisas feias, não será que podem ter certeza, mas existe de tudo nesse mundo. Aqui vocês aprenderão a usar para o bem, em outros lugares talvez seja diferente. Após essa rápida homilia, vamos ao tema. É bem simples. Você começa com exercícios muito singelos e, por favor, sejam respeitosos com vocês. Sejam respeitosos com a própria história, com o pensamento. Tá bem? Por favor, façam dessa forma, sem hostilidade, sem dureza, nada. Vamos pelo caminho que eu acho, pelo que eu conheço os senhores, que é o mais indicado. Então, você vai pegar papel e caneta. O papel e a caneta, ele não é agora, também é depois. O papel e a caneta, eles servem como aquele menino que está na praia, com as mãos daquele menino, que segura aquele novelo, que dá acesso à linha, que vai até lá em cima na pandorga. Esse é teu papel e caneta. E dali que você vai modular, por correspondência, por correlação, a pandorga, a altura que ela vai voar, para onde ela inclinará, não só conforme a sua vontade ou dela, do vento também, do sol que se inclina, das crianças que brincam ao redor. E respeito tanto quanto possível a tudo isso. Não é uma ciência exata, é uma ciência por aproximação. E às vezes é uma arte, não é uma ciência. Então você, com papel e caneta, você começará a escrever algo muito suave e bonito na sua vida. Você pode criar, ok? Você coloca: estou em uma pequena aldeia perto da Espanha, no sul, a 250 quilômetros de Sevilha. O sol começa a inclinar. De vez em quando passa um velhinho com um caminhãozinho. perto das oliveiras, carregando lenha. A temperatura agora é agradável. As colinas do Algarve mostram um contraste suave, bonito com o céu. Um céu que parece um azul suave, daqueles que nós avistamos quando começamos a dormir e entramos num sonho muito bonito. Olha que redação você está fazendo, mas que lindo! De onde você tirou os termos? De onde você tirou o roteiro? De onde você construiu? E mais, enquanto você está escrevendo no papel, você está vivenciando isso. Você está criando. Pode enriquecer, se você quiser colocar. Sabe que na região que eu descrevo para vocês tem muitas cegonhas. Cegonhas, elas vêm do norte da África. E as comunidades, hoje, elas se cotizam e elas colocam ninhos no alto, elas fazem ninhos copados. O ninho da cegonha é algo impressionante, que tem 1,5 metro, como aqueles ninhos de passarinhos pequenininhos que a gente vê, só que são gigantescos e habitam postes, habitam igrejas, torres de igrejas, às vezes do lado do sino, que badala, dobra do lado delas, não sei como elas aguentam isso. É muito lindo de ver. Fazem verdadeiros condomínios essas cegonhas. Você pode colocar o som da cegonha. A brisa que sopra, né? A presença das oliveiras, você pode colocar tudo isso, pode fazer todos esses elementos. Vejam como eu construí essa redação. Observaram os elementos, as palavras, os termos, as disposições, toda essa arrumação semântica e sintática, eu vou explicar melhor na próxima aula para vocês. É toda uma engenharia. Por exemplo, você tem que evitar contrastes pesados. Se eu colocar, tudo isso é muito bonito, mas pena que vai anoitecer e eu vou perder tudo isso, nunca mais vou poder ver uma cena tão linda e a vida é uma grande miséria. O que é isso? O que é isso que você está fazendo? Você acabou de pegar e dar um puxão no cordão. Pobre da sua pandorga, pode ter vindo abaixo, pode ter rompido, quebrado uma hastezinha da sua pandorga. Não faça isso, por favor. Contrastes violentos nos faz. Outra coisa, vou usar esse pensamento agora para a cura do câncer, para a cura de todas as enfermidades, para obter todos os benefícios. Não faça isso. Não faça, não sobrecarregue. É um exercício singelo, prosaico, muito suave, delicado, muito pequenininho. Pegue algo muito periférico da sua vida e não tenha uma relevância decisiva que vá, não, algo para você treinar. Ou soltar a pipa, a pandorga, encantar-se com os voos que ela dará. Você vai gostar, pode ficar tranquilo. É muito bonito. Você vê a pandorga voando, você coloca os elementos cadenciados, e enquanto faz isso, o que está acontecendo? Você está ganhando fluência. Fluência. Você se torna mais forte no exercício da interseção com o seu pensar, levando-o muito além das coisas em si. Faça, por favor. Alguns, claro, não podem fazer, eles estão muito ocupados sofrendo, muito ocupados se amargurando, se angustiando, alimentando pensamentos terríveis, cheios de problemas e protelando tudo e desajustando as coisas. E aí, vão fazer isso depois, e daí esse depois não chega, e quando chega a próxima aula, querem mais novidades, numa esperança que cada vez é mais frustrante. Por favor, tenham responsabilidade com a própria vida de vocês, com tudo que encerra e está com vocês nesse mundo. Sejam caprichosos também, tá bem? Humildes, porque a gente erra muito nesses exercícios. Então, toda essa engenharia semântica e sintática do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve, é a tema da nossa próxima aula. Hoje foi a apresentação só. E a lição para a próxima aula, que é fazer pelo menos três destas pequenas crônicas existenciais. Você pode sonhar, imaginar, pode ser realidade, como você a considera, que é a realidade. Por exemplo, sentar diante de um lindo quadro, uma linda paisagem, descrevê-la. redações pequenas, por favor, 20 linhas, 30 linhas. E o professor pede com carinho e respeito: meus queridos amigos, colegas, por favor, eu sei que vários vão me mandar redações, textos e 10 mil perguntas. Por favor, eu não tenho como responder. Não há tempo, o professor tem aulas, tem muitas clínicas e tá, é complicado. Mas invariavelmente eu leio. Isso vocês podem ficar tranquilos. Não tem como responder, mas leio. Em respeito, sempre que o colega manda, né? Áudios, nem pensar, tá? Áudios de 10 minutos, professor, vou dizer como é que foi minha redação. Não, não dá. Então, a minha limitação é bastante óbvia. Eu vou ler, sim, com carinho, com amor, aqueles que quiserem mandar. Então, escrevam elementos assim. Lembrando que é um exercício de aproximação, só para mostrar que você pode facilmente. Tem aí uma ferramenta maravilhosa, não é a única, mas é muito boa para nossa época, para adquirir fluência com isso. Mais para frente, no curso, eu vou mostrar outras maneiras de fazer isso, por imagens, por música, tem várias. Essa é para quem é professor, essa é uma das mais fluentes, vocês treinaram a vida inteira. Então, tá, é bem tranquila. Pegue papel, pegue caneta. Vou fazer aqui uma redaçãozinha de 10 minutos, na qual o meu dado de semiose, o papel e a caneta vão interagir com os meus pensamentos. Enquanto eu escrevo, meu pensamento fica concatenado com isso que eu boto aqui no papel e voa conforme a pandorga com a linha até a mão do menino. Eu vou dimensionar a altura, vou dimensionar uma série de coisas existenciais que são importantes. E o que não tem a ver, deixarei para lá, deixarei para outro lado. Não tem a ver. Só um pouquinho, por favor. Bem, prosseguindo o nosso trabalho. Então, esse é o elemento. O que conseguimos com isso? Bom, Marco Aurélio fez isso, mas de outra maneira. Ele educou o pensamento dele, nós vemos por onde ele andou, o que foi, como é que ele decidiu educar e como ele fez esses elementos. Eu vou ter realmente que, só um pouquinho, por favor. Após algumas interrupções, eu peço desculpas. Agora nós vamos aproximar um pouco mais as lentes. Vejam que no caso do Marco Aurélio, ele usou outros modos de educação. O modo estoico, que era o exercício, a exigência, o afastamento mecânico desses fatores. Era um outro tempo, eram outras formas. Estudo profundo. Após um pequeno problema técnico, retornamos. Então, eu estava dizendo que, observando Marco Aurélio, nós temos uma ideia não só de como ele educou o pensamento dele, mas das companhias desse pensamento, do que ele segue. Vocês notam, puxa, Marco Aurélio tinha tais prejuízos, ele acreditava em tais coisas. Eu não acredito nisso. Para mim é diferente. Não há nenhum problema quanto a isso. Ninguém está dizendo que educar o pensamento é tornar o pensamento igual para todo mundo. Não. Significam outros elementos, né? Várias páginas para frente, ele atrela a essa educação, a essa meditação, as questões morais. Vejam como o pensamento dele, ele precisa desses ventos, desta brisa, para voar como uma pandorga neste determinado céu. Você levará sua pandorga para os vales, para as montanhas, para aquilo que tem a ver com você. E é lá que vai voar sua pandorga. E lá talvez você tenha a presença de elementos morais, epistemológicos e outros. Ele nos diz, por exemplo, decida não se ofender. Não se sintas ferido. E talvez não sejas ferido. Não ajas como teu inimigo, espera que, e deseja que tu ajas. Olhas para as coisas à luz da tua verdade. Vejam como o pensamento dele o levou para esses lugares. O seu levará para onde? Para isso a gente está trabalhando. Nesse exercício, lembrem, para a próxima semana, três redaçõezinhas pequenas, no máximo 15 linhas, Você pode colocar, fui caminhar no parque. Lá, ao chegar, notei que havia vários cachorrinhos brincando na areia. Pareciam aquelas andorinhas, pulando para cá, pulando para lá. Uma graça. Tirei algumas fotos, mostrei para os meus filhos. Isso é uma pequena redação. É o fio que leva até a Pandorga, é o papel e a caneta que você tem na mão. A Pandorga lá em cima é o seu pensamento, é tudo isso que surgiu aí desse conteúdo. Diz Marco Aurélio, a tranquilidade que vem quando deixas de te preocupar com o que os outros dizem, ou pensam, ou fazes, e cuidas apenas das tuas ações. Que quer dizer, seja, será que estou fazendo o que é justo? Será que eu estou fazendo o que é certo? E não te deixes distrair pela escuridão dos outros, mas antes prosseguir vigorosamente em direção aos objetivos. Vejam, certas limitações que o Marco Aurélio tinha chegam assim suavemente engraçadas para os nossos dias, mas eram típicas da época dele. Eram muito interessantes como ele fazia isso. Olhem uma dessas limitações, como quando ele entra no elemento cosmológico que acontece. Se as almas sobrevivem depois da morte, como é que o ar arranja espaço para elas, para todas elas, desde o princípio do tempo, dos tempos? Como é que a Terra arranjou espaço para todos os corpos enterrados desde o princípio dos tempos? Eles permaneceram por um curto intervalo de tempo. E depois, pela transformação, decomposição, cedem o seu espaço a outros. Também é assim com as almas que habitam o ar. Elas permanecem por um curto intervalo de tempo e depois transformam-se, disseminadas e transmudadas em fogo, absorvidas para o interior de princípio criador do universo, do qual tudo emerge, criando assim espaço para receber outras almas. Que teologia fantástica, né? A de Marco Aurélio. Que metafísica espetacular, ingênua, pueril, amorosa, mas era como ele pensava. O seu pensamento, conforme aonde você andar com a sua pandorga brincando, vai levar você para outros lugares. Marco Aurélio nos mostrava também limitações que hoje a filosofia clínica mostra, puxa, cuidado. Por exemplo, ele não queria que as emoções interferissem muito nas coisas. Para algumas pessoas é o contrário, a emoção tem que interferir nas coisas, senão a pessoa não ficará bem. O Marco Aurélio disse que um dos espelhos, uma das coisas que ajudou muito nesse crescimento, nessa educação do pensamento dele, foi isso que eu vou ler agora. Observa a mente deles, dos sábios, e aquilo que eles fazem e deixam de fazer. Pensa no universo como um organismo vivo, como uma natureza e uma alma única. Quando ele fala também dos aspectos relacionados a essa cosmologia temporal, ele mostra os vários elementos, o ambiente onde essa pandorga dele vai voar. É um ambiente bem interessante. Para ele, para Marco Aurélio, né? Ah, as coisas estão envoltas num tal véu de obscuridade que muitos filósofos conceituados, aqui ele está falando da escola de Pirro, né? Desses filósofos, que muitos filósofos conceituados descobriram que seria impossível compreendê-las. Até os estoicos admitem essa dificuldade. Qualquer conclusão que possamos tirar é vulnerável a alterações, tal qual somos nós. É como um menino que está na beira da praia brincando com a sua pandorga e você diz: ah, até onde vai a sua pandorga? Ele diz: a minha pandorga, se eu soltar, ela vai até as estrelas e vai se confundir com uma estrela, e aí ela vai virar uma estrela. E você sorri para esse menino de 5 anos que sorri de volta para você. E você compreende que aos 15 ele já não pensará mais assim. Mas com os 5 ele pensa. E ao pensar nisso, de certa maneira, ele alcançou as estrelas. Que uso estou dando à minha alma? Pergunta Marco Aurélio. Interroga-te para descobrires o que habita na tua mente e que tipo de alma tens neste momento. A alma de uma criança, de um adolescente, de uma mulher, de um tirano, de um predador ou de uma presa? Tudo isso era parte da educação e pensamento de Marco Aurélio. É com tristeza, mas resignação que eu preciso parar aqui, dado adiantado da hora. Mas o livro ainda tem algumas dezenas de maravilhosas páginas que eu separei, citações lindas. Eu convido, leiam aqueles que quiserem a ler na íntegra as meditações do Marco Aurélio. Agora, quando eu mandar a vocês a gravação, eu